Rádio Contraponto. Este é um programa independente. As opiniões aqui contidas não representam necessariamente o pensamento da direção desta emissora. Neste momento, mais um programa ao vivo, com a qualidade Contraponto.
Rádio, testemunha e eco do cotidiano, no tempo e no espaço. Produção e apresentação, Vitor Alberto e Marcos Rangel.
Terça-feira, 17 de junho de 2014, 9 horas e 1 minuto, estamos iniciando o nosso projeto rádio. E com essa abertura também abrem-se os portais que nos remetem à história, portais que nos remetem à memória e portais que nos enviam a tempos idos e que nos farão relembrar grandes momentos, grandes coisas do nosso querido veículo rádio. E para dividir o programa comigo, já dou boa noite ao meu amigo Vitor Marques. Vitor, boa noite.
Boa noite, Marcos. Vamos viajar pela Copa do Mundo, né? De 58 até 2014, né? Atravessando, voltando na máquina do tempo até os dias de hoje, né? Vocês vão ver como é que é gostoso realmente isso.
Na verdade, um pouquinho antes ainda, vamos pegar um pouquinho da história das Copas, a gente vai ver já, desde 30.
Ah, desde 30. Muito bom.
Tem gente...
Vocês vão ver. Algumas sonoras mais difíceis, mas a gente consegue.
Tem gente que viaja no copo, mas vamos viajar na Copa.
Ah,
muito
sim, com
bom.
Certeza.
Também viajar no copo, às vezes, também é bom, né, companheiro?
Muito bom, muito bom. Tá?
Maravilha.
E aí, realmente... Bom. A gente vê que naquele tempo a rádio sobrepunha tudo, porque não tinha televisão assim em evidência, né? Então a rádio era quase, né, hegemonia, né, nessa época.
Exatamente, mesmo com toda a precariedade ainda, que também era o começo do rádio, principalmente na década de 30, né? A Copa de 30 era os primórdios do rádio. Também com a gente dando aquela força, gerando aquele som... O mais claro da web Além Fronteiras, nosso grande Gera. Boa noite, Gera.
Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Contraponto.
Boa noite, grande Gera.
Gera, hoje também, mais uma vez, como sempre, temos telefone, né?
Com certeza. O telefone está sempre à disposição dos ouvintes que quiserem ligar. É o 21 96958-6832. 21 96958-6832, da TIM.
Maravilha, então essa é a primeira forma que você tem de entrar em contato com a gente para comentar também aqui nossos temas, né? Se você quiser fazer um comentário aqui, legal, use o telefone TIM, código de área 21 96958-6832.
Até mesmo para nos ajudar a recuperar alguma informação, né?
Exatamente, exatamente. Também com a gente o nosso grande Zé. Boa noite, Zé.
Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Vitor. Boa noite, Gera. Boa noite aos nossos ouvintes.
E o nosso diretor-geral também está, não é isso, Valerito? Boa noite.
Não, não está. O Zé, dando aquela força também para a gente hoje nos e-mails, né, Zé?
Sim. ouvintescontraponto@gmail.com. ouvintescontraponto@gmail.com.
Maravilha, então. Então você pode. Não é por falta de contato de e-mails, de e-mail, que vocês não farão contato com a gente. Bom, meu amigo Vitor, vou convidá-lo então a ouvirmos nosso primeiro áudio, nossa primeira sonora, que que vai contar um pouquinho da história das Copas, e coisas interessantíssimas. Acho que a gente pode fazer uma avaliação depois desse áudio. De 30 a 62. Vamos ouvir?
Vamos lá, companheiro. Vamos embora.
O primeiro campeonato mundial de futebol foi no Uruguai em 1930, mas o sonho de realizar um certame começou em 1904. Aberto inscrições em 5, ninguém se inscreveu. E o Uruguai realizou um campeonato com dificuldades, porque nós estávamos em pleno período do crack da economia mundial. Estávamos no período também do começo do profissionalismo no mundo, e muitos países europeus não vieram. Graças ao esforço de Jules Rimet, vieram 4 seleções do exterior. As demais eram ou Estados Unidos, ou México, ou as demais da América do Sul. Mas o Campeonato do Mundo foi um sonho de Jules Rimet, que instituiu a taça Copa do Mundo. Ela passou a ser Jules Rimet em 1954. Em 1930, o Uruguai construiu o Estádio Centenário. Não pôde utilizá-lo na abertura. E Uruguai e Argentina que fizeram a final. O Uruguai ganhou por 4-2. E o primeiro título não foi fácil de ser conquistado, porque a Argentina tinha um bom time e o Uruguai estava envelhecido das conquistas olímpicas de 24 e 28. 1934, o campeonato vai para a Itália. Benito Mussolini estava no poder, queria mostrar a força da Itália naquela época e ganhou a promoção da competição, vencendo um duelo contra a Suécia, que desistiu em virtude dos custos da competição. E nós tivemos um campeonato em que a Itália tinha realmente uma boa equipe, dirigida pelo jornalista Vittorio Pozzo, e a Itália acaba conquistando o título, numa final dramática contra a Tchecoslováquia. Foi, aliás, um campeonato duro, forte, de competição rígida. A Grande Espanha caiu na competição e o Brasil começou e já caiu igualmente na primeira rodada, que a primeira rodada era rodada eliminatória. Bons jogadores, Planica, goleiro da Tchecoslováquia, jogadores italianos. E a Itália, repito, mereceu essa primeira conquista num campeonato em que os campos não eram muito bons, num campeonato que algumas arbitragens não convenceram, mas num campeonato que na final os italianos chegaram à conquista, uma conquista dramática, e festejaram. Itália, campeã mundial de futebol. Uruguai não participou em represália à ausência dos europeus no Mundial de 1930. Em 1938, a França realizou o Mundial e pensava em realizá-lo em paz. E nós já havíamos sentido em 1938 que os alemães vinham para tentar se classificar com a saudação nazista, com a suástica no peito, enfrentando a Suíça. Mas não era fácil. Apesar de anexar a Áustria, eliminar a Áustria do torneio e usar seus jogadores, nada disso levou a Alemanha ao título. E Jules Rimet, Delaney, autores do campeonato, promotores da competição, estavam entusiasmados com a final. A Itália eliminou o Brasil em Marselha, 2-1. A Itália foi à final para enfrentar a Hungria. Itália e Hungria, Itália buscava o quê? Buscava o bicampeonato. Tinha bons jogadores, principalmente no ataque, Piola e Meazza. E a Itália ganha o título pela segunda vez na decisão em Colômbia. Muitos italianos no estádio e a Europa respirava o cheiro de guerra. Guerra civil na Espanha, a Alemanha anexando a Áustria e a guerra estava próxima. Seria, e poucos sabiam disso, o último campeonato de uma fase. Um sonho de Rimet que estava perturbado por uma guerra mundial. Itália 3, Hungria 1, e Itália continua jogando bem a final, tenta mais gols e vai chegar ao resultado de 4-2. O técnico campeão de 34 foi receber a Jules Rimet, que recebeu do presidente da França. A Itália tinha futebol para isso. 50, campeonato no Brasil, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Recife, várias cidades brasileiras. E o Brasil construiu o maior estádio do mundo, o Maracanã. A equipe dos Estados Unidos provocava a maior surpresa da competição. E depois o Brasil. O Brasil foi lotando o estádio do Maracanã. O Brasil só jogou uma partida fora do Rio. Foi contra a Suíça, no Pacaembu, e o Brasil só empatou. Craques como Barbosa, como Bauer, Danilo, Juvenal, se prepararam bem para a competição. O Vicente Fiola era auxiliar técnico do Flávio Costa. Maracanã vinha sempre uma festa quando jogava o Brasil. Quando ganhou da Espanha 6-1, um coro de 200 mil pessoas entoou touradas de Madrid. Ganhou da Suécia 7-1, estava com a mão na taça. E na final contra o Uruguai, o Brasil chegou e só precisava do empate. Chegou a marcar com friaça, quase caiu o estádio. Mas era apenas uma ilusão. Esse favoritismo brasileiro, esse primeiro gol, não impediram que Schiaffino levasse o Uruguai ao empate. O empate ainda servia. Gigia acabava com o sonho brasileiro. Brasil vice-campeão do mundo, mas nem interessava o título. O Brasil queria mesmo era ser campeão. Barbosa está batido e o Brasil fora da sua conquista. Na Suíça, era a Suíça neutra, construiu-se o estádio olímpico e em 1954 tivemos um campeonato muito organizado. E o Brasil estava no grupo 1. O Brasil estreou contra o México, fez 5-0, era um bom time dirigido por Zezé Moreira. O Brasil não teve nenhum problema para ganhar do México. Aliás, o Brasil também em 50 estreou contra o México. Um dos gols brasileiros. O Brasil estreou contra o México em 50, fez 4-0, jogou contra o México em 54, fez 5-0. E tudo indicava que o time tinha condições de chegar ao título. Mas era preciso considerar uma força emergente no futebol mundial, a Hungria, que havia vencido a Inglaterra no Wembley, coisa que não acontecia há muito tempo. O Brasil com Julinho, com Didi, com Pinga, acabou com a defesa do México. Estava firme e classificou-se. A Iugoslávia bateu a França, o Brasil ganhou do México, o Brasil e a Iugoslávia classificaram-se. Empate Brasil e Iugoslávia deu a classificação aos dois. No grupo 2, de 1954, nós tínhamos plateias lotadas para ver, sobretudo, o bom futebol dos húngaros, o bom futebol de algumas equipes. E o campeonato foi um campeonato de paz, como se esperava, de uma Hungria avassaladora no começo a tropeçar na final. A Hungria goleou a Coreia 9-0, a Hungria goleou a Alemanha 8-3. A Hungria e a Alemanha se classificaram, porque os alemães inteligentemente colocaram uma equipe diferente nesse grupo 2. Aliás, o Mundial de 54 apresentou o melhor índice de gols de todos os mundiais de todos os tempos, com goleadas fantásticas, gols que tiveram placares modificados e com surpreendentes resultados. Final de 1954. Uma final que entra para a história e Puskas recupera-se e joga contra a Alemanha. Mais um fator de confiança. Puskas aparece com Jules Rimet. Jules Rimet é o pai dos mundiais e nesta Copa de 54, a última que ele assistiu, ele cumprimenta os jogadores alemães, cumprimenta os jogadores húngaros e a taça recebe seu nome. Há um jogo equilibrado no começo. A Alemanha luta, choveu muito, o gramado está em más condições, isso prejudica a técnica húngara, principalmente a técnica ofensiva. Mas os húngaros confiam no seu futebol de ataque. A Alemanha é campeã mundial de futebol para a surpresa de todos. Surpresa geral em Berna. Alemanha 3, Hungria 2. O jogo ainda prossegue. Os húngaros têm com Puskas um bom momento, mas Puskas estava contundido. Ele fez esse gol, mas esse gol não tem relação com o final da partida, porque foi um lance anulado por impedimento. Os alemães fazem a festa, abraçam-se e nem acreditam no que estavam vendo. Depois da guerra, a guerra foi recente para os alemães, eles têm um momento de alegria. O Mundial da Suécia foi em 58. A França fez 7-3 no Paraguai. A França fez 2-1 na Escócia. A França classificou-se em primeiro, a Iugoslávia em segundo. Paraguai e Escócia saíram do Mundial. Didi ao lado de Berini, Gilmar na concentração. E Pelé, o jovem Pelé, jogando flechas para acertar o alvo. O time do Brasil está aí para a sua apresentação contra a União Soviética. Um jogo brilhante de Garrincha. Garrincha, número 11, dá um verdadeiro show contra a defesa da União Soviética. E o Brasil faz dois gols. Didi serviu a Vavá, Vavá faz 1-0. E nesta jogada, ele penetra muito bem e finaliza de pé direito. E a China, o Aranha Negra, nada pôde fazer. A plateia está vibrante com as jogadas do Pelé, do Didi, do Vavá e, sobretudo, do Garrincha. E o Brasil faz um segundo gol ainda. Vavá que se contunde. E Pelé está vibrante com seus 17 anos. E o Brasil passa à frente. O Brasil vence a França. e passa a final. O Brasil teve que trocar de camisa, jogou de camisa azul, a Suécia jogou de camisa amarela, final do Mundial de 58. Quem foi o dono da Copa? Pelé, Garrincha, Nilton Santos, Didi. Olha, era um time muito equilibrado, o time do Brasil. A bola é cruzada, vem pelo alto e Pelé, de cabeça, dá um toque de ouro e final no Mundial de 1958, fazendo o quinto gol do Brasil. Aí a torcida aplaude esportivamente a equipe do Brasil, que foi realmente a melhor equipe do campeonato. Os jogadores se cumprimentam, Maurício Guigui é o árbitro, Pelé é carregado, Pelé chora, é animado por Garrincha, por Gilmar, enfim, todos estão tão emocionados quanto Pelé. Djalma Santos, Nilton Santos, e aqui no Brasil, uma grande festa brasileira. Campeonato Mundial sai da Suécia em 1958 e vai para o Chile. O Chile, assolado por um recente terremoto, não se abate para realizar o Campeonato Mundial de 1962. O Brasil vence o México, vence a Espanha, empata com a Tchecoslováquia e continua. Brasil e Tchecoslováquia, o Brasil está na semifinal contra o Chile. A Iugoslávia vai enfrentar a Tchecoslováquia. O Brasil faz 4-2 e continua. É finalista. A Tchecoslováquia ganha e vai disputar o título com o Brasil. Brasil 3, Tchecoslováquia 1, o Brasil é bicampeão mundial.
Bom, é isso, né? Então a gente viu, né, Vitor? Um breve histórico, bem resumido, mas que dá para dar uma noção do que foram as Copas aí de 30 a 62. Vitor, eu queria conversar com você o seguinte, deixa eu já levantar uma bola aqui para a gente avaliar.
É, foi uma narração, né, direta, né? E a gente agora naturalmente vai enriquecer essa narração toda com alguns sonoras diretas.
É isso? Ok, eu queria conversar com você o seguinte, cara. A gente viu, por exemplo, uma vitória, uma taça levantada por uma Alemanha pós-guerra, 9 anos depois, na verdade, né? Quer dizer, a guerra acabou em 45, a Alemanha foi campeã em 54.
Isso.
Né? Aí depois nós vimos também a questão de 30 também foi uma questão até um pouco conturbada. E 50, depois a gente vai contextualizar um pouco aquele momento ali. Mas os 70, a Copa de 1970, o Brasil conturbado politicamente, socialmente, com a questão, sobretudo das 5, de 69?
Eu acompanhei na época, inclusive teve um filme que saiu mais ou menos no mesmo período, chamado Pra Frente Brasil. E esse filme, ele mostrava que enquanto realmente a Copa do Mundo saía em 70, havia justamente tortura, né? Bastante tortura nos meios militares, que prendiam muitos civis, né? E praticavam a tortura sobre aqueles para poder, inclusive, fazer com que eles confessassem onde estavam os esconderijos das pessoas que eles estavam procurando. E praticava-se aquela política que o João Saldanha chamava com frequência da política do pão e circo, né? Então, em 1970, inclusive, houve um detalhe, Rangel. Houve um detalhe muito importante, que o rádio, que era absoluto, passou a disputar pau a pau com a televisão. Por quê? Porque a televisão ingressava no estilo TV a cores. Antigamente era preto e branco. Na década, a partir de 60, a televisão passava a transmitir, mas tudo preto e branco. Agora, em 1970, a cores também. Isso tudo fazia com que houvesse uma competição em rádio e televisão.
Mas o que eu queria levantar é o seguinte, Vitor. A Alemanha ganhando em 54, no pós-guerra, também socialmente conturbado, e o Brasil em 70, em plena conturbação também social e política aqui. De alguma forma, Vitor, há relação entre, por exemplo, esses campeonatos e o momento dos países que levam a taça. Ou seja, é porque há uma não diria suspeita, não diria...
Há uma certa correlação, sim.
Porque
na verdade, houve naquela época uma influência muito grande do poder político, poder do Estado, para que se promovessem campanhas pelo chamado... no caso, em 1970, foi o Milagre Brasileiro. Em 1954, foi o soerguimento da Alemanha após uma derrota humilhante, né? Inclusive em duas guerras, do 14 a 18 e 39 a 45, que a Alemanha ficou totalmente desprovida. E os Estados Unidos, com aquela política de culpa que lhe é característica, eles logo após criaram, a partir de 45, o chamado Plano Marshall. O que significava esse Plano Marshall? Era um plano de ajuda maciça aos países que foram vencidos em guerra, né? Então, os Estados Unidos investiram muito. E em 54, para a Alemanha, vencer um campeonato mundial foi um orgulho. Levantava o chamado orgulho nacional.
Pois é, Vitor. Olha só. Eu vou te convidar agora, Vitor, você e os nossos ouvintes, para relembrarmos um pouquinho daquele momento. Relembrarmos não, porque... Eu nasci em 62, quer dizer, de qualquer forma não lembraria. Mas a gente conhece pela história, né? Relembrar através da história, e aqueles que viveram aquela época, relembrar um pouquinho o que tocava no rádio na Copa de 1958, em que fomos campeões, e na Copa de 62, que fomos bicampeões.
Perfeito.
Então era isso, Vitor, era isso que tocava no rádio na época.
Marcos, em 58, o Nelson Rodrigues escreveu uma crônica logo após a vitória na Suécia, dizendo que nós finalmente saímos do chamado complexo de vira-lata, né? E realmente a rádio contribuiu decisivamente para que a gente tivesse essa repercussão toda e tal, porque era a rádio mesmo que dominava naquela época mesmo. Então,
Vitor, agora eu vou convidá-lo a ouvir também comigo um contexto, né, a narração, a narrativa do contexto da Copa de 1950, o contexto político-social.
Triste,
okay?
Né?
Vamos ver, o áudio não... Sim, Vitor, fala.
Triste, não é isso? Acabou realmente de uma maneira muito triste.
O áudio não está bom. O áudio não está 100%, mas como registro histórico, até para contextualizar o momento, vale a pena. Então vamos lá?
Os 51 milhões de brasileiros entraram no ano de 1950... respirando política e futebol. Era o ano de eleições presidenciais e da quarta Copa do Mundo. Aquele Brasil Era um país onde as pessoas apostavam no futuro, mas viviam o presente de forma intensa. A capital federal, o Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo, cresciam numa velocidade espantosa. O caldo cultural brasileiro se espalhava pelo rádio, pelo cinema e por uma novidade chamada televisão, que começava a ser implantada. Eram os tempos de ouro da Rádio Nacional, do início da Companhia Cinematográfica Vera Cruz e do lançamento da revistinha do Pato Donald. Foi um ano rico em composições de carnaval e a mais tocada pelas rádios era a marchinha general da banda, do eterno Blackout. Durante a terceira Copa do Mundo de Futebol em 1938, a FIFA realizou seu congresso em Paris para escolher a sede da Copa de 42. O Brasil lançou sua candidatura e tinha na Alemanha o seu mais forte adversário. No mês de setembro do ano seguinte, as tropas alemãs invadiram a Polônia e a bola deixou de correr pelos campos da Europa. Os planos do Brasil de sediar uma Copa do Mundo estavam adiados. Um ano depois da paz voltar a dominar o mundo, o primeiro congresso da FIFA depois da guerra mostrou o Brasil como o único candidato a organizar a quarta Copa Mundial de Futebol. Eufóricos, os brasileiros se prepararam para sediar o campeonato e construíram o maior estádio do mundo, gigantesco o suficiente para abrigar 200 mil pessoas. A seleção brasileira foi convocada 4 meses antes da Copa e formada por uma das mais brilhantes gerações de craques. Mesmo antes da final contra o Uruguai, todos os brasileiros já se sentiam campeões do mundo. Afinal, ninguém podia imaginar que um time que jogava por música pudesse desafinar no final. A certeza da vitória rapidamente se transformou em euforia e se espalhou por todo o país. A festa brasileira já estava anunciada. Parecia que o Brasil inteiro estava indo para o Maracanã naquele domingo, 16 de julho de 1950. Esta incrível multidão só respirava futebol, mas em São Januário o ar tinha cheiro de política.
Quando chegou no dia do jogo, nós estávamos na mesa no refeitório para almoçar e chegou o Cristiano Machado, que era o candidato a presidente da República. Aí nos tiraram da mesa, fomos para a sala dos troféus do Vasco, ele falou, veio aquela porção de deputados, senadores, os candidatos todos. Aí ele se retirou, nós voltamos para a sala do refeitório. Quando sentamos, chegou o Ademar de Barra, que também era candidato a presidente da República. Aí nós voltamos para a sala do troféu do Vasco. Aí eu me lembro que eu falei assim na sala, assim, o jogo já acabou, é? E faltaram me bater. Aí veio o discurso do prefeito da cidade. Nós demos o Maracanã para vocês. Agora exigimos de vocês o campeonato. Que imbecil, né?
Vamos ouvir as palavras do senhor prefeito do Rio de Janeiro.
Brasileiro, vós que daqui a alguns minutos serei sagrados campeões do mundo. Vós que não tendes rivais em todo o planeta. Vós a quem eu já saúdo como vencedores. Cumpri minha palavra construindo esse estádio. Cumpram agora o seu dever, ganhando a Copa do Mundo.
Pois é, cara, aí você vê, mais uma vez, né, Vitor, a influência da política, né, o prefeito vai lá exigir que os caras sejam campeões, né, e o estádio, é como sempre, e argumentando que construiu o Maracanã, que é o maior estádio do mundo, como sempre o Brasil com mania de grandeza, construiu, então exigia a vitória, né.
Vitor, antes de a gente comentar... Uma curiosidade, na década de 60, lá para quase próximo a 70, eram construídos vários estados pelo país inteiro, pelas diversas unidades da federação. Inclusive, para tentar promover a chamada Arena, porque naquele tempo existia Arena e MDB.
Isso.
E foi construído em Erechim, acho que é Santa Catarina, né? Erechim é uma cidade pequena de 42 mil habitantes. Pois bem, o estádio comportava 45 mil, o que é que você acha? Mera promoção política, não é isso?
Com certeza, com certeza. Vitor, agora vou te convidar para ouvir o gol que calou o Maracanã. 150 mil torcedores calados, de cabeça baixa, no final da Copa de 1950. Gol do Gija. Gol do Gija. Segundo gol do Uruguai, dando então ao Uruguai o campeonato. Está aqui, né?
Tá, pois é. Tá vivo isso.
Ainda dentro do campo Uruguai, deu para Gija. Gija devolveu a Julio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre, Gija. Aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! Gol do Uruguai. Gija. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que haviam obtido em...
Pois é, então aí foi esse gol, né? Esse grito de gol que calou o Brasil em 1950. Sim, Vitor.
Pois é, e me calou também.
Eu vi. Pois é, rapaz. Eu... De repente. Mas vamos fazer o seguinte, então. Então vamos fazer o seguinte, cara. Eu vou te convidar, então, agora para ouvir os gols. Gera 04, tá? Os gols da Copa de 70. Os gols do Brasil das Copas de 70. Narrados por Jorge Cury e pelo
Valdir Amaral.
Valdir Amaral.
Não okay? estão mais Vamos... entre nós, infelizmente.
Não estão mais entre nós. Estou narrando lá em outro plano os jogos de lá. Vamos ouvir então? Vamos fazer se alegra um pouquinho então, já que a gente tristeceu. Vamos lá então, Gera.
3 de junho, Brasil, Tchecoslováquia.
Vai, Pelé está na meia-lua, foi causado. É falta contra Tchecoslováquia. Falta do número 3. O zagueiro liga sobre Pelé. É uma falta perigosíssima na meia-lua. Saí a grande oportunidade do gol do Brasil. 2 na barreira, Pelé e Rivelino. Caminha Rivelino, chuta gol!
Brasil!
Competente o Rivelino. Agora em Guadalajara, Brasil 1, Tchecoslováquia 1. 24 minutos no primeiro tempo. Empatou o Rivelino no gol sensacional. Um tijolo quente.
Gerson levanta Pelé, correu no peito, vai marcar, atirou. É gol! Minutos de luta na etapa complementar. Bola lançada para Jair, tem condição de jogo, atraiu o goleiro, vai marcar, apoia o peito, cortou, tirou, é gol! Golaço! Brasil! Jairzinho, camisa número 7. Eram decorridos 18 minutos na etapa complementar. Pelé para Jair, Jair tem absoluta condição de jogo, caminha, atrai Rovas, passa por ele, atrai Hagara, também vai ultrapassá-lo, passou pelo Hagara, bateu Vigas, entrou na área, correu, atirou, é gol! Minutos eram decorridos. Brasil 4, Tchecoslováquia 1. Brasil! 7 de junho, Brasil, Inglaterra.
Rivelino na meia direita para Carlos Alberto. Vamos, Capita. Ultrapassa a linha média. Ainda caminhando Carlos Alberto. Deu para a Tustão. Ajeitou. Tenta virar. Executa no rosto de Labone. A pelota fica ainda para a Tustão. Vai Tustão. Abriu na ponta esquerda. A pelota Paulo César. Recebeu o ponteiro. Caminhou outra vez a Tustão na entrada da área perigosa. Passou pelo Bob Moura. Entrou na área. Bateu o Raiz. Correu. Cruzou para Pelé. Ajeitou para Jair. Vai marcar. Atirou gol. Thank you.
Brasil!
10 de junho, Brasil-Romênia.
Busca Jairzinho, aproximou-se da linha de visão do gramado, entregando a Clodoaldo, recebeu o Clodô, engana espetacularmente do Nitro, deu a Pelé, abriu de nega Tostão, a Pelé, correu, penetrou, vai tentar o tiro, demora-se muito, acaba desarmado, recupera Pelé, foi derrubado, o árbitro paralisa e marca. Vai bater Pelé na entrada da área perigosa. A barreira está mal colocada, não há 9 metros e 15 ali. Prepara-se também Tostão por cobertura, rente o travessão, o árbitro que me parece manda repetir o lance. Apita o árbitro, correu Tostão, saiu, atirou, Pelé, gol! Gol!
Brasil!
Pelé, camisa número 10. 19 minutos de luta na etapa inicial, Brasil 1, Romênia 0. Botando a altura da linha divisória do gramado, deu a Jair, correu, penetra pelo centro, caminhou na entrada da área perigosa, vai o artilheiro, outra vez a Paulo César, ajeitou para a perna direita, atingiu a boca da meta, vai a linha de fundo, atirou, corridos 21 minutos de luta na etapa inicial. Brasil 2, Romênia 0.
Entregou curto Carlos Alberto, Jair para Tostão, para Pelé, cutuca, gol!
Brasil!
Gol do Brasil! Pelé, o Deus de todos os estádios, aumenta para 3, agora em Jalisco. Brasil, 3, Romênia 1. Em peixe na rede da Romênia. O relógio marca 20 minutos no segundo tempo para o terceiro gol de Pelé no estádio de Jalisco. Em Guadalajara, 5 horas e 18 minutos.
Brasil.
14 de junho. Brasil e Peru.
10 minutos de luta na etapa inicial, 0 a 0 é o marcador em Jalisco. Volta a pelota agora para Pelé. Pelé recebeu pela meia direita, caminha, cruzou e pega a boca na meta para Tostão, é coberto, falhou o campo, entrou Tostão, deu a Ribeirinho, emendou, é gol! Prepara-se Rivelino quando temos o primeiro quarto de hora na etapa inicial. Brasil 1 a 0, Rivelino 11. Tostão bateu o tiro de canto, entregando a pelota a Rivelino. Outra vez o Tostão correu, vai à linha de fundo, atirou violento. Gol! Brasil 2 a 0, Tostão, camisa 9.
Avança Jairzinho pela direita, entrou na intermediária. Ela tenta receber pela ponta, fechou, chutou, vai entrar, gol! Gol do Brasil! Pelé e Tostão entrando no complemento. Jogada de sair com Pelé fechando pela minha direita. Disparou Pelé. Ainda entrou Tostão para conferir, aumentando para 3. Tostão 9 é a camisa dele. Brasil 3, Peru 1. O relógio marca 11 minutos no segundo tempo para o terceiro gol do Brasil. Pelé entregou a Tostão, subiu o Brasil, passou com a defesa, o ataque, avança a Tostão, entregando na meia esquerda para Jair. Aí soltou na direção do jogador que é Rivelino. Rivelino para Jair, penetrou na área, passou pelo arqueiro, recebeu, gol! Gol do Brasil! Jairzinho, o relógio marca! 30 minutos gravados no segundo tempo para o golaço sensacional de Jairzinho, driblando o arqueiro e aumentando para 4. Agora no estádio de Jalisco, Brasil 4, Peru 2.
Brasil!
17 de junho, Brasil e Uruguai.
Wilson Piotr já soltou para Rivelino. Rivelino soltou para Everaldo. Volta Clodoaldo. Na esquerda para Tocão, para Clodoaldo. Gol! Gol do Brasil! Clodoaldo empata. 5 é a camisa dele. O relógio marca. 45 minutos gravados, Brasil 1, Uruguai 1, são 4 horas e 45 minutos em Guadalajara.
Jair para Pelé, Pelé para Tustão, lá vai ele caminhando, lança outra vez a Jair, bateu uma tosta, já aproximou, se entrou na área, correu, atirou, vai entrando, é gol!
Eram decorridos 30 minutos e 30 segundos de luta na etapa complementar.
Vai caminhando Pelé, aproximou-se da grande área, o Rei prepara a bomba, entrou na área, não executa, ajeitou para Rivelino, atirou, gol!
Corridos 45 minutos de luta na etapa complementar.
Brasil!
21 de junho, Brasil e Itália.
Prepara-se agora, Tostão cobrou para Ribeirinho e mandou a boca na meta, pula a peneca, desceu, gol!
Brasil!
Avança Everaldo, rolou para Jair, pela meia canhota domina Jair, vai penetrando, para Gerson, ajeitando a canhota, enxergando, gol do Brasil, Gerson, 8, é a camisa dele, 21 minutos gravados no segundo tempo para o golaço de Gerson, canhotinha de ouro do futebol brasileiro, Brasil 2, Itália 1. Everaldo entregando na direção de Gerson. Penetra Gerson, jogou na área para Pelé, penetrou, cabeceou para Jair, dominou. Gol! Gol do Brasil! Jairzinho, terceiro gol do Brasil! Brasil para o tricampeonato! 25 minutos gravados para o terceiro gol do Brasil, Jairzinho.
Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinho atirou, gol!
Isso, Vitor.
Impecável, né?
Maravilha. E você vê a quantidade de gols por partida, né? 3, 4 no mínimo, né? Por partida. Era uma seleção maravilhosa, cara. Era a seleção, sim. Aliás, de 58, até você vê, né, Pelé começou ali. Veio, era muito, muito bom. Era um futebol lindo, né? E foi aí que o.
58 já era um futebol arte, inclusive.
Já era, já era. 62, 66, que não levamos, mas também foi. Era, tava a turma toda ainda ali.
66, a seleção estava começando a ficar envelhecida, talvez.
É possível, é possível. E no rádio tocava essa música aí, olha. 90 milhões em ação, que era, né, a população da época em 1970.
Miguel Gustavo,
olha como crescemos, né? Miguel Gustavo. Olha como crescemos de 70 para 2010. Pra hoje temos o quê? 210 milhões, né? Acho que 210
aproximadamente isso.
Em 40 anos crescemos 170 milhões de habitantes.
Você vê a velocidade do crescimento, né?
É, e aí a questão econômica e política realmente fica comprometida. Mas, aí, Vitor, eu queria te chamar a atenção dos narradores, né, cara? Jorge Cury, aquela vibração que ele tinha,
né? Narradores precisos, né?
Precisos.
Uma precisão muito grande. Principalmente o Jorge Cury, gostava mais dele. Aldir Amaral é mais lento e tal.
Mas eu queria lembrar aqui.
Cada um tem seu gosto, né?
Não, cada um tem seu gosto, com certeza. Eu queria lembrar aqui alguns chavões que foram criados pelo. Como é? Jorge Cury, não, pelo. Ô, rapaz.
Valdir Amaral?
Valdir Amaral. Caramba, memória tá fogo. Valdir Amaral. Ele fala assim, quando alguém fazia gol, por exemplo, vamos supor que o Brasil fizesse gol no México, né? Tem peixe na rede do México.
Sujeito competente.
Indivíduo competente, né? Indivíduo competente. Ou então, quando ele começar o jogo, ele. Você, ouvinte, é a nossa meta. Né? Tinha alguns chavões assim que ficaram marcados, né, clássicos na radiofonização. Agora eu acho que essa narração aí, eu não sei exatamente, mas tenho a impressão que era o Valdir Amaral, nessa época, estava na Globo, tanto que tinha vinhetinha, sempre que ele narrava o gol, entrava a vinhetinha do Zarife.
Eles faziam o seguinte, na Copa de 70, um narrava o primeiro tempo e outro narrava o segundo.
Era assim? Era Globo, porque eu observei que sempre... Eu achei assim, porque sempre que o Valdir Amaral narrava, entrava a vinhetinha do Zarife. Brasil, eu. E quando o Jorge Cury narrava, não entrava. E pra mim o Jorge Cury saía pra na Nacional. Mas era Globo mesmo, né?
Era também.
Ambos na Globo, ok. Bom, aí passamos 70, 74, 78, nada, 82, uma Copa que tinha tudo pra levarmos
pra
também,
emplacar,
né?
No entanto,
tudo pra emplacar. Mas foi um fiasco também. E vamos ouvir o que o grande, outro grande nome do esporte também, comenta sobre
João Saldanha.
O jogo. Exatamente, João Saldanha. Comenta sobre o jogo, o último jogo, né? De 1982, Brasil e Itália. Vamos ouvir então?
Ok. Como é agora? Eu não sei. Campeão moral? Trouxe campeão moral, eu já trouxei. De qualquer forma, eu espero que o futebol brasileiro tenha dado uma demonstração a seu público de que é um futebol de primeira qualidade. Faltou comando e faltou modéstia. A Itália jogou um futebol trancado, jogando bola pro alto e fazendo cera o tempo inteiro. Tentando passar a fogueira, receber dois gols de presente, assim mais. E espero que sejam banidos do nosso futebol todos esses inventores que desafiam as leis lógicas, as leis mais simples da geometria. Estamos jogando num retângulo. Triângulos perfeitos. Como é que se entorta o jogo? Se a bandeirinha do córner fosse a baliza, então sim, junta o bolo naquela direção, torta, enviesada. Mas não, a distribuição dos homens tem que ser em toda a dimensão do gramado. Nosso time pegava a bola e não tinha jogada por lado direito. Tem que esperar o Leandro vir lá de trás. Ora bola. O macaco, macaquinho, deixou de namorar a girafa por causa disso. É muito penoso ir lá em cima dar um beijo, vir cá embaixo e pegar a mãozinha dela. E de novo, ele vem cá, não dá. O Leandro podia fazer duas ou três vezes, mas não fazer o ano inteiro. Quer dizer, tantos crimes, tanta burrice, tanta teimosia, tanta empáfia, tanta falta de modéstia. Apesar da estrondosa habilidade, apesar de podermos chamar o nosso time, o time de admiração. Apesar disso tudo, nós entregamos a rapadura. A burrice, a teimosia, a falta do menor discernimento do que é o jogo. A competição permanente entre jogadores, criando um ambiente que não é bom. Até hoje, não sabia quem era quem. Todos jogam, todos são efetivos, todos são reservas. Isso são palavras vãs. Enfim, há um merecimento da justiça, da técnica moderna, que ocupa todos os espaços do campo. Aproveita tudo que a moderna preparação física dá aos jogadores uma vitalidade tamanha que qualquer espaço tem que ser aproveitado. Nós jogamos sobrando em qualidade, mas dando vantagens táticas fabulosas. Assim, não é possível. Perdemos, paciência, campeão moral, para mim não me serve. Campeões da burrice, campeões da burrice tática. Esse título me parece mais apropriado. Era o que eu queria dizer, a palavra volta para quem?
Ele estava, na época, estava na Tupi. João Saldanha e João Alcê estavam na Tupi. Zairão.
É isso, então foi o desabafo de João Saldanha, muito irritado, né, cara? E com toda a razão, foi. Né, Vitor?
Foi um, e com toda a razão, né? Um fato histórico em um determinado momento, mas não é o caso agora. Uma discussão violenta entre João Saldanha e Jorge Cury. Qualquer hora dessa a gente vai registrar aqui. Mas okay, João Saldanha era um fio desencapado, né? O único defeito que ele tinha grave era ser botafoguense. Realmente era um defeito gravíssimo.
Então, se existe perfeição, ele era a expressão da perfeição.
Acabou.
Né? É. Então é isso, Vitor. A gente fez um apanhado, assim, eu acho, desse período de 30 até 82. Eu vou te convidar, até por questão de tempo, né? A gente falta já poucos minutos para a gente terminar o programa. É, a gente, de repente, continuar pegando de 82 para cá, de 86 para cá, no próximo mês. O que você acha?
Exatamente. Exatamente. No próximo mês a gente conclui o resto aí, tá bom?
Né?
Porque próximo... nós temos 2002 ainda. Tem aquela, tem uma música a propósito também, tem material sonoro, né? E parece que 2002 foi a penúltima, né, Copa que a gente ganhou, não foi?
Isso.
Isso.
Tá? Bom, então sim, a gente está em cima da hora de terminar realmente o programa, não dá tempo a gente falar demais para cá, né? Mas vamos fazer isso, eu convido então você também a acompanhar com a gente nosso próximo projeto rádio. Aliás, a sequência dessas Copas.
Desculpe, sim, 2002 foi a última Copa que nós ganhamos.
A última.
A penúltima foi em 94.
Então vamos relembrar os gols. É, vamos relembrar então os gols da Copa de 94, que deram o tetra ao Brasil. e de 2002, que deram penta. Né? Quer lembrar isso aí? Vamos comentar também, enfim, de resto, de 98, que a França levou naquele jogo também, como diriam, bizonho, né?
É, e quem sabe então reproduzir a sonora da grande vitória de 2014, quem sabe, né?
Não, exatamente, com certeza. Então é isso, Vitor, eu acho que a gente viu, matou saudade de um belo futebol, a gente ouvindo aí esses gols, sobretudo esses gols da década de 70, da Copa de 70, né? Que saudade que nos dá daquele futebol, né, Vitor?
Com certeza, exatamente, por aí. 70 e 58, 62 e 70, e a grande frustração foi 82, que podíamos ter ganho e não ganhamos. Segundo João Saldanha, eu não tenho nada com isso, sou inocente, por burrice tática.
Ele deixou claro isso ali, deixou muito claro. Mas assim, eu acho que de 58 a 70
era uma crítica
foi
direta ao Tele. Ele não citou o nome do Tele, mas era o Tele Santana.
Não, obviamente, com certeza. Então assim, de 58 até 70 foi, né, que o nosso fase áurea ali, tanto que ganhamos três Copas nesse período, mas a década de 70 ainda foi uma década muito bonita no nosso futebol, né, de futebol belíssimo, futebol arte. Em 82, para mim, ainda foi, mas já começou ali a mudança do futebol, quer dizer, eu acho, para mim, a decadência do futebol brasileiro ali. Porque eu acho que o futebol bonito, o futebol que nos destacou foi aquele de 60 e 70. Mas 82 ainda teve um bom futebol e para mim, começou a cair de lá para cá. Mas o fato é que se não houve caída, houve pelo menos mudança, né, Vitor? Na forma de se jogar.
A grande questão aqui que a gente tem que colocar é que as coberturas do rádio eram coberturas locais. Né? De modo geral, os repórteres iam lá no local, porque nós só tivemos duas Copas do Mundo aqui no Brasil. Aliás, só uma em 50 e outra agora, em 2014. O restante era longe, era no Chile, no México, na Suécia, no Uruguai. Todas elas, realmente a rádio fez uma cobertura heróica, né?
É, 1950, né, aquele gol, inclusive a qualidade da narração. Mas é isso que é legal, é isso que a gente voltou hoje um pouquinho no tempo do futebol. E eu tenho certeza que quem já passou dos 60, né, 50 e tal para 60, relembrou bons momentos do futebol e bons momentos das nossas vitórias nas Copas. E muito legal, a gente volta em julho com a sequência desse programa sobre as Copas. E, Vitor, agora não nos resta mais nada senão despedir, lembrando que amanhã tem o Desafios do Dia a Dia com a Marilsa.
Não dá, né?
Ah, não, vamos fechar assim. Desafios do Dia a Dia com a Marilsa. E na quinta-feira, Conexão Contraponto. Ok?
Exatamente.
Na sexta-feira a gente volta aqui com o Rodrigo, com nossa alma, nossa gente. Depois eu com o bate-papo musical. Segunda-feira, domingo, a Suilã está aqui com o
Sarau Virtual.
O Sarau Virtual. E aí eu volto de segunda-feira com o debate-papo. Vitor, então, okay. Despeças aí para a gente fechar
o nosso. Muito obrigado. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite ao Gera. Boa noite ao Zé Carlos. A nossa reta vanguarda. Né? E boa noite a todos os ouvintes que estiveram conosco até agora. Um abraço.
Ok, então vamos falando por aqui, gente. Até a segunda-feira, a gente volta com o debate-papo. Fiquem com Deus.
Surpresa!
Ei, tá, que alegria, hein?
É, Copa do Mulher. Turmas da Neymar.
Vamos sair desse borocochô.
Trouxemos até um presentinho.
Tcharam!
Obrigada. Adorei. Gente, uma boa, tá? Essa Copa eu vou passar.
Ah, para com isso.
Como assim?
Mas você não perde uma Copa do Mundo?
Pois é. Sempre amei a Copa do Mundo. Sempre foi um momento de tanta união, né? O país inteiro. Brasileiro unido, não tem pra ninguém.
Então, vambora.
Vambora pra onde? Pra onde que nós vamos com isso?
Ah, não quero nem mais escutar.
Mas, gente, não dá pra ignorar o que tá acontecendo no nosso país? Como que eu posso torcer num estádio sabendo a podridão que tem por trás? Sabe quantas pessoas foram expulsas para fazer Vilas da Copa e esses estádios maravilhosos? 170 mil. Essas famílias, até hoje, não sabem onde vão morar. Meu povo não tem direito de morar, de viver. E eu vou lá curtir a festinha? Essa Copa está custando mais do que as três últimas Copas juntas e nada de retorno para a população. Sabem quanto foi gasto só para fazer esses estádios? Quase 9 bilhões, amigão. Só roubam o Brasil, só decepção. Juro, eu não vou torcer, gente, é muita mentira. Meu povo morrendo, ninguém dá atenção. Como que eu vou gritar, ei, campeão? Cansei, muita corrupção. Eu sou brasileira, mas quero meu povo feliz. Sorry, seleção. Eu sou brasileira, mas quero um novo país. Sorry, seleção.
Você tem toda a razão. Estamos vivendo uma grande mentira.
É, na hora do jogo é só alegria, mas acabou, volta pra realidade. Caos total.
Multidões enfileiradas no chão dos hospitais. Criança morrendo sem atendimento.
E essa grana toda podia ser usada pra melhorar a vida do brasileiro.
É, mas quando tem futebol, a gente esquece tudo. Vai batucar.
Os estádios parecem ficaram bonitos, mas meu povo aflito mal tem condução. Como um país pode ser campeão com fome, sem educação? Eu sou brasileira, mas quero meu povo feliz. Sorry, seleção. Somos brasileiros, queremos um novo Brasil. Sorry, seleção.
Isso é só pra gente refletir, tá?
Neymar, mas nesta Copa eu não torço por vocês. Estou cansado de assistir o nosso povo definhando pouco a pouco nos programas das TVs. Enquanto a FIFA se preocupa com padrões, somos guiados por ladrões que jogam sujo pra ganhar. Desculpe, Neymar, eu não torço desta vez. Barreira eu vi, aquele tetra fez o povo tão feliz. Mas não seremos verdadeiros campeões gastando mais de 10 bilhões pra fazer Copa no país. Temos estádios lindos e monumentais, enquanto escolas e hospitais estão à beira de ruir. Barreira eu vi, um abismo entre Brasis. Foi mal Filipão, quando Cafu ergueu a taça e exibiu suas raízes num momento tão solene. Revelou o Jardim Irene, um retrato do Brasil. A primavera prometida não chegou, a vida vale mais que um gol. E as melhorias onde estão? Foi mal, Filipão. Nossa pátria não floriu. Eu sei, torcedor, que a minha...
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade.
A Rádio.